E para o Santo Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, para esta proclamação e homilia, conosco o Padre Joel Ribeiro Medeiros. Bom dia.
Bom dia para você que está sintonizado conosco pela Rádio Paiquerê de Londrina. Eu, Padre Joel, com você nesta manhã de domingo. Nós estamos no quinto domingo do tempo da Páscoa. Portanto, estamos celebrando a Páscoa. A paz do ressuscitado esteja no teu coração, na tua vida. O evangelho de hoje é de São João, o capítulo 14, os versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e queridas, filhos e filhas amados de Deus, é bom recordar que esse evangelho de hoje, embora estamos no período pascal, mas ele acontece na noite da despedida de Jesus, onde ele, reunido com os seus discípulos para a ceia, ele conversa longamente com os discípulos e fala a respeito da sua partida. Os discípulos, claro, ficam inseguros, com medo. Quem vai alimentá-los no futuro? Quem vai renovar a sua esperança? Como é que pode manter, quem é que vai fazer ele manter a comunhão com Jesus? Então, essas questões todas geram nos discípulos uma certa insegurança. Mas Jesus acalma-lhes os medos, transmite-lhes paz e lembra-se de tudo aquilo que ele falou, para que eles pudessem recordar. Tanto é que os evangelhos são escritos anos depois da morte de Jesus, ou seja, os ensinamentos ficaram guardados no seu coração, pois essa é uma noite que realmente soou um testamento, onde Jesus lhes mostra que realmente ele está e continuará presente. Não se perturbe o vosso coração. Se acredita em Deus, acredita também em mim. Eu e o Pai somos um, Jesus já mostra esta comunhão de amor entre ele e o Pai. Pois então, na verdade, olhando para o cenário, Jesus prepara para ir ao encontro do Pai, mas através da cruz, onde por amor entregará a sua vida aos discípulos e todos aqueles que ao longo dos séculos e dos milênios hão de acreditar nele, ou seja, a nós. Por isso, então, ele manifesta este grande amor da casa do Pai. Veja como que é algo profundamente humano, profundamente amigável e, ao mesmo tempo, muito mais do que isso, familiar, porque a casa do Pai é a nossa casa. Por isso, então, os discípulos, sobretudo Tomé, faz uma pergunta, né? Mas uma pergunta que a gente pode dizer que até é supérflua, não é isso? Como chegar? Ele já mostrou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, quem se aproxima do Pai, quem se aproxima de Jesus, aproxima-se do Pai, ontem, hoje e amanhã. Porque Jesus é Deus e o Pai, filho do Pai, filho amado, filho do homem, que veio ao nosso encontro. Por isso, então, para todos nós, o evangelho de hoje é um evangelho que nos dá segurança, nos renova nesse período pascal, pois a Páscoa é tempo de renovar a nossa fé. A casa do Pai, somos todos peregrinos. Por isso, é importante fazer as obras de Jesus, ou seja, amar o irmão, ir ao encontro dos mais pobres, dos pequenos, ir ao encontro daqueles que estão solitários, muitos vivendo sem esperança. Então, por isso, é importante para nós irmos ao encontro destas pessoas. Uma palavra de esperança, um dizer que está aqui, acreditar, manifestar o amor do Senhor para com todos. Por isso, então, que esse domingo nos ajude a vivermos profundamente esta comunhão com o Senhor, para que juntos possamos ter a certeza de eternidade. Encerro recordando: daqui um pouco, o Senhor começará a nos dizer: eu vou, mas vem o Espírito, não vos deixarei órfãos, não ficaremos sozinhos, pois ele está na sua igreja, e quem participa da sua igreja, participa das celebrações, sempre professa: ele está no meio de nós. Um bom domingo para você e muita paz no seu coração.
Feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado quem não ouve os palpites errados. Feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado quem não ouve os palpites errados. Feliz é aquele que não se desvia do reto caminho, que herdou de seus pais, não perde o seu tempo com más companhias, em tudo que faz põe segredos de paz. Igual a Coredo à beira do rio, produz no seu tempo o que dele se espera, não sabe ter medo nos mares bravios, e mesmo em tormenta não se desespera. Feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado quem não ouve os palpites errados. Feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado quem não ouve os palpites errados. É tão diferente esta noite sem dia, de quem foi cedendo e fugindo de Deus. Esbanja o seu tempo em conversas vazias, mudando ao sabor do que mais lhe convém. Igual folha seca aos sabores do vento, o seu pensamento não nutre esperanças. Não crê, não espera, não tem mais alento, ou se desespera porque não alcança. Feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado, quem não ouve os palpites errados. Feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado, feliz e bem-aventurado, quem não ouve os palpites errados. Feliz e bem-aventurado.
Padre Zezinho, Cantores de Deus, o caminho, o bom caminho, está aí nesse momento especial do nosso Sementes do Reino, após a homilia, proclamação e homilia com o Padre Joel Ribeiro Medeiros.
No Sementes do Reino, da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 4, a igreja lembra de Santa Antonina. Provavelmente Antonina era natural da Nicéia, hoje Turquia. Ela sofreu martírio durante as perseguições cristãs de Diocleciano. Depois de ficar encarcerada por 2 anos, passou pelas mais cruéis torturas antes de ser queimada viva em sua cidade natal, Santa Antonina, lembrada neste dia 4. Vamos até o dia 5, quando a igreja lembra de São Núncio Sulprício. Núncio faleceu no século XIX, começo do século XIX, com apenas 19 anos, por ter sido um operário explorado, mas não o foi espiritualmente, por ter tido a capacidade de oferecer seu sofrimento a Deus. Foi beatificado por Paulo VI durante o Concílio Vaticano II e canonizado pelo Papa Francisco durante o Sínodo dos Jovens. E a sua data de morte, a data para a sua celebração, é este dia 5 de maio.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 20h, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A Capitã Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração, formada na SFSEX. Ela é chefe da Oncologia de um Hospital Militar do Exército.
Como sigo o caminho da Capitã Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Paiquerê 91,7.
A ação evangelizadora da Arquidiocese de Londrina convida integrantes das Forças de Segurança de Londrina, policiais militares, bombeiros, policiais civis, integrantes da Guarda Municipal e familiares para a celebração da Páscoa com Santa Missa na Catedral de Londrina, dia 3 de maio, domingo, às 18 horas. A cerimônia será presidida por Dom Jeremias Staibitz. Participe deste momento de reflexão e ação de graças.
Londrina Esporte Clube.
Domingo tem Tubarão na Paiquerê 91,7, direto de Ponta Grossa.
Azul celeste da tua bandeira.
partir das 14h30, Operário e Londrina, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. É a Série B do Brasileirão aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max, equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aqui no nosso Sementes do Reino, 8 horas e 23 minutos.
De Londrina para o mundo, com Leônia solidária, na bondade e alegria, nossa igreja é missionária.
Nos Sementes do Reino, missionárias claretianas, de Londrina para o mundo.
Londrinense, a palavra é.
Espaço aberto para as missionárias claretianas, irmã Aparecida de Lourdes Arado, bom dia.
Bom dia, Edson, Valdeir, bom dia, ouvintes da Paiquerê. Um domingo claro, fresco, né, pela chuva abençoada, e começo do mês de maio, mês de Maria, né?
Isso.
Muitas bênçãos para todos nesse novo mês que se inicia.
É verdade, que bom. Irmã, aliás, começando o mês de maio, mas agora em abril tivemos um acontecimento muito importante para a igreja, 62ª Assembleia Geral da CNBB, reunindo os bispos do Brasil em Aparecida, de 15 a 24 de abril. O que foi a importância desse encontro para a igreja? Aliás, é interessante dizer o seguinte, né? A CNBB é uma das estruturas e talvez a principal na Igreja do Brasil, mas a igreja tem as suas organizações, tem uma estrutura aqui no Brasil em especial, né?
É, Edson, o Brasil tem a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que vamos dizer assim, né? A organização que rege toda a Igreja do Brasil, Igreja Católica. Então, são todos os bispos reunidos, todos participam, mesmo os eméritos, para poder rever, avaliar e programar, né, os passos da Igreja do Brasil durante uma caminhada. Normalmente, é 6 anos de caminhada, e o objetivo principal da Assembleia dos Bispos do Brasil sempre é isso, né? Fazer uma avaliação do caminho feito a partir do documento aprovado nas assembleias anteriores e elaborar e aprovar as novas diretrizes da ação evangelizadora no Brasil, orientando assim a caminhada para os próximos 6 anos. Uhum. Então, é um documento que é muito importante, porque não só ele é válido para os bispos, mas para todas, né, todas as dioceses, para todos nós, católicos, cristãos. São metas, né, de caminhada segundo a realidade atual.
Uhum.
Então, eu acho que é muito importante, a partir de agora, né, esses documentos vão ser, esse documento vai ser divulgado oficialmente, e vai ser publicado nas editoras, aí nas livrarias e também nas próprias dioceses e paróquias. Mas é muito importante que todo cristão, todo católico, conheça essas diretrizes, né? Que são várias, ela é composta de 6 capítulos, mas muito densos, né? Porque a Igreja do Brasil é enorme, tem 19 regionais, nos estados, que seguem a mesma estrutura e a mesma diretriz da CNBB, e são 12 comissões de estudo que tem, né, a igreja através da CNBB e nas regionais, para poder, vamos dizer, dinamizar essa ação evangelizadora no Brasil.
Uhum.
E é importante a gente conhecer, né, quais são as os desafios que nós estamos enfrentando e, ao mesmo tempo, quais são, né, os passos que a igreja propõe para, né, responder a esses desafios atuais da nossa realidade.
E é interessante porque o próprio Dom Leomar Brustolin, que é o presidente da comissão, foi o presidente da comissão durante a assembleia, ele falou que um sentimento de satisfação, estou vendo aqui uma entrevista que ele concedeu ao final da assembleia, é um texto construído com todo o episcopado brasileiro e todos tiveram, de todas as suas regiões, a oportunidade de opinar e todos opinaram porque votaram parágrafo por parágrafo do texto. Então, a aprovação realmente por de muita avaliação. Imagina, deu um trabalho grande fazer isso tudo, né?
É por isso que são vários dias que eles ficam, né? Porque tem uma fase, a fase inicial é estudo da realidade, dos desafios que nós estamos enfrentando na hora presente, né? E o foco central é sempre aquele foco da sinodalidade. Quer dizer, uma igreja sinodal que caminha juntos na comunhão, na unidade, mas na participação e no compromisso de todos, né? Não só dos bispos, dos padres, dos leigos, dos religiosos, fazer uma caminhada conjunta na igreja. Isso é sinodalidade, né? Que o Papa Francisco falou tanto, até escreveu documentos sobre isso. E os bispos reunidos em assembleia, eles estudam esses desafios para, a partir dos desafios, elaborar esse documento. E depois tem essa aprovação que você falou, item por item, né? Uhum. E parece que eu fiquei sabendo que foi por unanimidade essa aprovação. Uhum. Quer dizer, depois de todo estudo, discernimento espiritual e oração, pedindo a luz do Espírito Santo, então os bispos aprovam item por item e essa aprovação foi unânime. Quer dizer, que é uma coisa que realmente... tem a ação, eu falo que tem a ação do Espírito Santo para uma igreja que tem mais de 2000 anos, e no Brasil, né, nós somos uma igreja de milhões de pessoas, né?
Exato. Irmã, e é importante ter essa organização, uma hierarquia discutindo diretrizes, isso é importante em qualquer instituição, né?
É, realmente, né? Porque tem uma diretoria, né? Um presidente, um vice-presidente, tem um secretário e tudo isso, mas também tem os representantes de cada uma das 12 comissões. Só para você saber, é interessante saber quais são essas comissões de tudo na CNBB e depois nos regionais também dos estados. Tem a ação missionária, tem a animação bíblico-catequética, a comissão da doutrina da fé, da liturgia, do ecumenismo e do diálogo religioso, da ação social transformadora, da cultura e educação, da vida e família, da juventude e da comunicação. Então, são comissões que são, que, né, numa estrutura para reflexão mesmo, não só nessa assembleia, mas durante a caminhada, essas comissões de estudo, cada uma tem um bispo, né, que é responsável, e tem uma equipe toda, né, representando as várias regiões, as 19 regiões do Brasil, porque você sabe que no norte nós temos 4 regiões, nos estados Amazonas e Acre, tem todos, né, cada regional tem 1 ou 2 estados, Nordeste, né, tem 5 regionais, o norte tem 4, aqui o Sul tem 4 regionais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e assim por diante. Esses regionais também têm essas comissões de estudo. Então, é um caminho que se faz junto, dentro de realidades muito diferentes, porque a realidade do Norte do Brasil não é igual à realidade do Sul, e assim por diante. Então, essas comissões de estudo... tenho a responsabilidade de agilizar esse documento nas diferentes dimensões e realidades e fazer, né, com que essas propostas, esses objetivos sejam, vamos dizer, encaminhados não só agora, mas no decorrer do sexênio, 6 anos, né? Não é uma coisa tão simples, né? Mas eu achei uma igreja bem estruturada, com avaliações, com participação do povo. Nessas comissões sempre tem leigos, não são só bispos.
Sim.
O bispo é o responsável, mas são peritos também de cada área, de cada dimensão. Tem peritos, as pessoas especializadas para poder colaborar e dizer, né, estudando mesmo uma realidade, até cientificamente e religiosamente, né, porque os desafios atuais são muitos, né?
Aliás, essa participação dos leigos que a senhora lembrou é importante, porque o próprio presidente da comissão, eu estou lendo a entrevista dele para a Canção Nova, depois da Assembleia, o presidente da comissão, o Dom Leomar, comentou que o laicato é um dos destaques das novas diretrizes. Disse ele que a imagem da tenda que se alarga para os cinco caminhos da missão, que são a palavra de Deus, a iniciação cristã, liturgia e piedade, comunidade de comunidades e serviço à vida plena, depende muito dos leigos, palavra dele. Então, esperamos aí que nesse texto tenha algum destaque para o laicato.
Claro, e também tem isso, que em todas essas dimensões que você falou, a presença, não dispensa a presença do laicato, né, catequese, liturgia, a dimensão, né, sociotransformadora, ao diálogo interreligioso. Isso acontece nas comunidades mesmo, no meio dos leigos, né, com vamos dizer, a animação dos bispos e dos sacerdotes. Então, cabe agora ao bispo e aos sacerdotes, nas suas assembleias também diocesanas, de agilizar isso e passar isso para os leigos. E os leigos também deveriam ter esse interesse de adquirir esse documento, que vai estar disponível em todas as livrarias católicas, né? Para que elas possam também conhecer esse documento e participar, dando a sua parte de participação, né? Porque muitas vezes o documento sai e não chega às bases. Isso é o mais desafiador, né?
Não, tem que
sair
chegar.
Um documento tão rico, tão, né, assim, tão atualizado na realidade, vamos dizer, e às vezes não chegar na base. Isso é mais uma coisa, que um desafio que às vezes acontece.
Aí o trabalho então acaba se perdendo, né? Porque se não acontece na ação evangelizadora, com a presença de todas as comunidades, aí tá incompleto, precisa chegar, né?
É isso mesmo, porque não adianta os bispos lá, né, fazer todas essas comissões trabalhando, depois chegar até nas comissões dos regionais, né, lá na cúpula, e depois não chegar na base. Então, isso é muito importante. Eu acho que o mais importante para acontecer essa ação transformadora na igreja, esse crescimento e essa tenda do encontro, né, que tem esse foco da sinodalidade é isso, fazer com que todos participam, todos conheçam e todos participem. É claro, sob a ação do pastor, porque pastoral já tem o nome, ação do pastor, mas assim, impulsionado pelo Espírito Santo, com a colaboração de cada um, os seus dons, as suas, né, as suas qualidades, seus carismas pessoais, atuando na igreja. Isso é muito importante, né? E nós estamos numa época de ano eleitoral, então eu falo assim, que tem muitos desafios, vamos dizer, da igreja, em relação a muitas coisas, né, que nós estamos vivendo, essas realidades na digitalização e evangelização, né, nessa ética da religião e política nesse ano, a questão também das realidades que o sócio, né, eclesiais da igreja. Então, tudo isso supõe um critério de discernimento, de oração, de participação, mas com muito critério, né, de seriedade, de responsabilidade.
Muito em sintonia.
Então a gente está vivendo um tempo de desafios.
Claro, e muito em sintonia até com a própria primeira leitura de hoje, né, porque os apóstolos precisaram ouvir ali as demandas da comunidade de origem grega. Olha, tem precisamos organizar aqui, as viúvas estão ficando desamparadas, mas quem vai fazer isso? Aí escolheram 7 lá para as questões do servir diáconos, à mesa, né? Diáconos, né? Quer dizer, começaram a se organizar desde ali, né?
Claro, é a tal da história, né? Você não pode deixar ninguém de fora numa igreja sinodal, não é? Todos têm importância, todos importam, né? Então, eu acho que não são só aqueles líderes que estão à frente de alguma, né, ou da catequese, ou da liturgia, ou da dimensão de uma pastoral, pastoral social, pastoral dos enfermos, seja que pastoral for. Mas eu acho que a igreja, desde o tempo de Jesus, sempre se preocupou com todos, mas de modo especial, Jesus teve prioridades, né? Eu acho que teve, os privilegiados de Jesus foram aqueles mais necessitados e marginalizados, né? Os estrangeiros, os pobres, as viúvas, os doentes, né? Aqueles que realmente eram pecadores impuros e publicanos, que eles falavam, né? Que eram aqueles que eram marginalizados. E esses que Jesus deu mais atenção. Então, a igreja, desde seus primórdios, teve sempre essa preocupação de cuidar daqueles que mais precisam, né? Então, isso não é uma coisa que tem uma vertente política, é uma vertente religiosa, é uma vertente eclesial, muito séria, é fundamental para a Igreja Católica. Eu acho que nós devemos ter essa vertente que Jesus teve, né? Que é de estar sempre atento às necessidades da comunidade, né? Não deixar ninguém passar necessidade ou sofrer. Ninguém gosta, né, de morar, vamos dizer, numa favela. Ninguém gosta de morar numa encosta de montanha. Ninguém gosta, né, de passar fome. Ninguém gosta de morar na beira de um rio e enchentes. E toda vez que você vê que tem calamidades, quem está sofrendo? É o povo pobre mesmo, né? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa de ter essa sensibilidade que Cristo teve, que a igreja desde os primórdios teve, e que nós hoje também devemos ter essa sensibilidade. Então, eu acho que isso é muito importante, e a igreja tem esse olhar, né, que às vezes não é bem visto, mas sempre a igreja teve esse olhar para com as pessoas que precisam, que são aqueles que mais sofrem, né?
É, perfeito. Bem, falando, essa organização, a gente sabe que existem, inclusive, nas comunidades religiosas, nas congregações também, como a Claretiana, oportunidade aí para a gente falar uma outra ocasião sobre essa construção.
É verdade, porque,
né,
assim como tem a CNBB, tem a CRB, nós podemos falar no outro dia, né?
Sim.
Que é uma organização dos religiosos de nível nacional. E como funciona isso também, tá?
Certo, perfeito. Muito bem, obrigado, irmã, pela presença.
Eu agradeço você e todos e peço, assim, que nós tenhamos um mês de Maria muito abençoado com a proteção de Nossa Senhora, né? Que ela passe na frente, vai abrindo portas e caminhos. Eu gostaria de falar, Edson, que dia 26 agora de maio vai ter uma reunião de todos os teólogos.
Sim.
Que estão estudando afincamente aquele documento Posício da Madre, para declarar a Madre venerável pelas suas virtudes heróicas.
Ah, opa.
E eles vão, a partir do estudo que estão fazendo, nessa reunião vão, se for o caso, eles aprovam essa dimensão e vai para o Dicastério dos Santos e daí para o Papa, para a Madre ser proclamada venerável, que é a primeira etapa, tá?
Uhum.
Então vamos aí rezar e pedir a Deus que Madre Leônia, né, se for da vontade do Pai, seja declarado venerável. É claro que não vai ser esse mês é a aprovação dos teólogos, depois vai para os Dicastério e o Papa. Mas a gente pede orações de todos vocês, intercessão de Nossa Senhora, tá?
É que dia, irmã?
26 de maio. 26. Nós estamos fazendo uma corrente de orações, de adoração, pedindo que Deus se manifeste, aquilo que for bom para nós, para a igreja, né?
Uhum.
Que aconteça.
Amém. Tá certo. Obrigado, irmã. Bom domingo, boa semana.
Para você também, para todos que nos ouvem e da Pai Querer. Deus abençoe a todos.
Deus abençoe a todos, amém. Irmã Aparecida de Lourdes Arado conosco aqui no nosso Sementes do Reino, neste espaço dedicado às missionárias claretianas, falando com a gente hoje sobre, especialmente, né, sobre esse resultado da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, reunidos durante o mês de abril, até o dia 23, né? Se eu não estou enganado, até o dia 23. De abril, 25, enfim, mas foi do agora, no, na segunda quinzena de abril, a Assembleia dos Bispos reunidos em Aparecida, e ali há diretrizes que ainda chegarão a nós, depois das publicações e das revisões de texto e publicações, mas há já esta informação do próprio presidente da comissão, Dom Leomar, que o laicato, né, os leigos, terão um papel especial nas novas diretrizes da ação evangelizadora. Vamos aguardar. 8h42. Ribeiro, que música linda, que paz, que agradável, que bom. aqui no nosso Sementes do Reino. E você participa com a gente aqui no 99994110. Obrigado, Dorival. Dorival já mandou para mim a programação aqui da paróquia, futuro santuário de Santa Rita de Cássia, na verdade, ali no Jardim Califórnia. Sobre os peregrinos aqui, deixa eu dar uma olhada. Os peregrinos devem chegar por volta das 6 da tarde para a missa das 7. Segue a programação aqui, Edson. Opa, maravilha. Então, nós tivemos na sexta-feira a abertura da festa com desfile de Santa Rita e bênção das rosas. Vamos lá, hoje, domingo, a terceira peregrinação das capelas até o futuro santuário. Não é? E o pessoal, então, chega por volta das 6 da tarde, é a previsão aqui, ele mandou para mim. Lá no dia 9, próximo dia 9, 4 horas, dia 9 é sábado que vem. Tarde Mariana com o grupo Famílias Restauradas, crianças com a Santa Rita no auditório São Padre Pio. Depois, na quarta, dia 13, Santo Terço Mariano com o Padre Alex Nogueira, Santa Missa em memória a Nossa Senhora de Fátima, presidida pelo Padre Alex Nogueira também. E aí, lá no dia 16, a pregação e louvor com a missão Evangelizar Sempre no auditório São Padre Pio. Terceiro, Tudo por Jesus, show Davidson Silva no salão de eventos. Olha só que bonito. Aí no dia 16 não tem a missa das 19 em razão desse evento à tarde. Enfim, tem um mês inteiro aqui a programação que ele mandou. Obrigado, obrigado, Dorival. Felicidades à comunidade toda, viu? Muito obrigado. E dia 22, claro, que é uma sexta-feira, aí é o dia da padroeira. Bom, quem mais aqui? Muito obrigado, bom dia. Edson, bom domingo, abençoada semana para você. Cheia de saúde e paz, é o Jorge, obrigado Jorge, para você e a família também. Alô Zé Vicente, muito bom, obrigado pelo carinho, orando por todos, pela paz no mundo inteiro, e vamos nos amar, né, uns aos outros, e tanta destruição por aí, devemos rezar pela paz no mundo. Zé Vicente do Violim, paz e bem, Zé, amém. Bom dia, estou trabalhando ligado no Sementes do Reino, na Paiquerê, o Júnior de Amsterdã, alô Júnior. Também o Carlito tá aqui. Alô, Carlito, obrigado, viu? Bom dia, bom domingo, mandou uma mensagem pra gente. Gilberto aqui do Leonor. Bom dia, Edson. Bom dia, Valdeir. Ligado aí no Sementes do Reino, saúde e paz. Saúde e paz, muito obrigado. Natalino Pinheiro também, ótimo domingo a você, Edson, e a todos. E o Osmar aqui do Sítio Alto Alegre. Quero pedir orações para mim, para a esposa, para os filhos, noras, genro, netos, amigos. E está chegando, hein, com alegria, 6.7, né, chegando com alegria, fé e esperança, vamos passar o dia juntos, só gratidão a Deus. O Osmar Ribeiro, Sítio Alto Alegre, lá em Guairacá, comunidade Nossa Senhora Aparecida, felicidade, meu cara, é hoje então, é para aniversário, 6.7, parabéns, que Deus abençoe, sempre com saúde e paz, e ligado aqui na Paiquerê, nosso Sementes do Reino, claro.
No Sementes do Reino da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 6. A igreja lembra de Santos Mariano e Tiago, mártires, dois jovens clérigos argelinos. Primeiro era diácono, segundo leitor. Tentaram escapar da perseguição, mas sofreram martírio lá no século III, na Argélia. Foram martirizados porque tinham fé em Cristo. Dia 7, a igreja lembra de Santa Flávia Domitila, mártir romana, e Santa Rosa Venerine, fundadora das Piedosas Mestras, isso lá no século 17, e lembrada também neste dia 7 de maio.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7 com Antônio Godoy.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Paiquerê 91,7.
Papo de Focinho, agora também às segundas e quartas às 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Veterinários da Amor e Vete trazem tudo o que você precisa saber para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet. Não perca, Papo de Focinho, segundas e quartas 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Eu quero mandar uma saudação especial aqui ao Adeilson Mendes. Adeilson Mendes é do Jardim Boa Vista, em Cambé, e é vigilante na IFPR, no Instituto, na verdade, no IFPR, né? Instituto Federal do Paraná, e mora lá em Cambé. Eu estive num evento em Cambé, ali na inauguração da nova estrutura da empresa Original Parts. Estive apresentando o evento lá na sexta, dia do trabalho, e o Adeilson estava por lá. E veio, se apresentou, falou que ouve a Rádio Paiquerê 91,7. O rádio tá fixo em 91,7, nem muda, é isso. Liga, tá lá, desliga, tá ali, continua lá. E os Sementes do Reino também. Que alegria, viu, Adeilson? Obrigado pelo carinho. Saudações a você, a família toda. Mora no Jardim Boa Vista, em Cambé. O Adeilson Mendes, que aliás é sobrinho, viu, Valdeir? Sobrinho do nosso querido Pacheco, Luiz Pacheco. Luiz Pacheco, ele se emocionou até ao lembrar do Pacheco, que já esteve conosco, né? Já nos deixou há algum tempo. Isso foi na época da Covid, né? Foi o falecimento do Pacheco, não é isso? Né? Foi ali naquele período da pandemia. E o Adeilson veio trazer aí o seu registro da sintonia. Também o Eduardo, rapaz, Eduardo, conversei lá com o Eduardo. Houve a gente também, o Eduardo. O sobrenome dele é um pouco diferente, deixa eu lembrar aqui. Eduardo Deia, isso, Eduardo Deia, também estava lá no evento. Ele é gerente da Patrus Transportes, é vizinho ali, a empresa que fica do lado, na marginal da 369, também estava lá. E aí veio, olha, eu ouço vocês direto, o Jornal da Manhã, Sementes do Reino, adoro ouvir a Paiquerê, que alegria, viu, que bom. E aí o João Paulo Tristão, que é CEO da empresa, da Original Parts, também. Mas que alegria, viu? A gente sai, eu digo isso, Valdeir João, a gente sai do estúdio, vai para eventos e encontros com a comunidade, a gente sente a força da audiência e como isso é gratificante e nos deixa muito felizes. Então fica o registro, meu agradecimento a todos que estão em sintonia com a gente, em especial nos Sementes do Reino. Quando eu digo, gosto de falar isso, fortalecemos essa corrente de oração por meio do rádio. Bem, agora vamos até Aparecida, 8:55 agora.
Nos Sementes do Reino, a mensagem de Aparecida, com o arcebispo Dom Orlando Brandes, direto do Santuário Nacional.
Queridos irmãos e irmãs da Rádio Paiquerê de Londrina, bênçãos, graças de Nossa Senhora. JB, quero agradecer o seu precioso presente que me deu de 80 anos de aniversário. Deus lhe dê em dobro. Saúde a todos os seus colaboradores dessa rádio sempre evangelizadora. Meus irmãos, mês de maio, a Virgem Santa, Mãe de Cristo, é nossa esperança. Ó Maria, a tua presença atenta às nossas vidas, acompanha-nos, consola-nos, dá-nos sempre luzes e esperança. E temos a certeza, Mãe, de que o mal sempre será vencido com tua intercessão. És a discípula perfeita do Senhor. Guardaste no coração todas as coisas. Ensina-nos, Maria, a escutar e guardar, compreender a palavra interiormente, para caminharmos seguros no caminho da santidade. Ao teu coração imaculado, Maria, Confiamos no mundo inteiro, toda a humanidade, especialmente teus filhos atormentados pelo flagelo da guerra. Advogada da graça, indica-nos o caminho da reconciliação e do perdão, que nos levam ao abraço da paz. Não deixes de interceder por nós, na alegria e na dor. Alcança-nos o dom da paz que tanto imploramos. Ó Mãe da Igreja, acolhe-nos benignamente, para que sob teu manto possamos encontrar refúgio e sermos socorridos pelo teu auxílio materno nas provações da vida. Contigo, Virgem Imaculada, nossa Mãe querida, manifestamos o Senhor, reconhecendo em cada momento as grandes obras do seu amor. Maria, por seres nossa mãe, carrega-nos no teu colo. Como toda mãe, prepara o alimento para os filhos. Dá-nos o alimento da palavra e não falte o pão de cada dia. Como rezaste no Magnífica, dos famintos serão saciados. Como mãe, toda mãe, inclina-se sobre a ferida dos filhos. Inclinai-vos, mãe, sobre nossas feridas e derramai o bálsamo, o remédio que nos cura. Toda mãe enxuga as lágrimas, nos tira dos perigos, nos cobre com seu manto. Assim és tu, mãe querida, porque também nos dás bons conselhos. És Nossa Senhora do Bom Conselho. E por seres mãe, toda mãe corrige os filhos por amor. Exigir também é amor. E toda mãe encoraja-nos, encoraja os seus filhos nas fraquezas, na timidez, no desamparo. Assim nós esperamos a tua graça. Zela, mãe, sempre pelo nosso bem. Resolve nossos problemas intercedendo por nós em nosso favor. És a desatadora dos nós e a nossa vida sempre está muito enosada, como a quem aparecidas correntes se romperam das mãos e dos braços e daquele escravo Zacarias, que também por tua intercessão arrebentem-se todas as cordas e correntes do mal que nos escravizam. Mãe Maria, nossa mãe, és também nossa mestra, nossa educadora, e como mãe, tudo coloca em ordem. Mãe querida, ajudai-nos a ordenar nossos afetos desordenados. É, Maria, tu és para nós o rosto materno de Deus. Portanto, como mãe, sabemos que sempre cuidas, proteges, atendes e intercedes por teus filhos e filhas. És mãe, mãe advogada, mãe auxiliadora, mãe do perpétuo socorro, mãe da saúde dos enfermos, mãe consoladora e mãe do bom conselho, mãe da misericórdia, que sente a dor de seus filhos e filhas, mas sempre repetes: não sou eu tua mãe, não estou eu aqui, para que tenhamos sempre a coragem de nos levantar. Sim, mãe querida, nós te bendizemos e agradecemos neste mês de maio e sempre pelas maravilhas que realizas em nossas vidas. E te agradecemos, Maria, pela beleza deste mês de maio, onde vamos também celebrar o Pentecostes, e tu és a mãe, cheia do Espírito Santo. Reza por nós, para que sejamos também iluminados pelo Espírito Santo. E assim te aclamamos com o hino de São Cirilo de Alexandria. Nós te saudamos, Trindade Santa e Mística, que reuniu a todos, a nós, na festa da Santa Mãe de Deus. Nós te saudamos, Mãe de Deus, tesouro venerado no mundo inteiro, luz que não se apaga, coroa das virgens, cetro da verdade segura, templo indestrutível, morada daquele que tem um teto. Tu és a moradia de teu filho Jesus, tu és o templo do Senhor. Graças a ti, Maria, aquele que vem em nome do Senhor é bendito nos evangelhos, tu acolheste no teu seio virginal por amor a nós. Pois é, quer dizer mais, ó mãe, sobre ti? Graças a ti, o Filho único de Deus se fez brilhar em sua luz entre os que jaziam nas trevas e na sombra da morte. Graças a ti, os profetas profetizaram, os apóstolos anunciaram a salvação à humanidade. Graças a ti, da tua intercessão, os reis governam, os mortos ressuscitam e todo ser humano canta os teus louvores, porque Deus fez em ti maravilhas. Que essas mesmas maravilhas aconteçam em nossas vidas. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.
Ó Santa Maria, vigiai-me com os olhos de mãe, que nossas famílias recebam a sua proteção. Cobrir com seu manto sagrado, ó mãe, a nós vem, que estejamos na sua graça para sempre, amém.
Nossas preces e nos amparai. Livrai, mãe querida, e afaste de todo mal. Mostrai o caminho àqueles que não sabem onde ir. Oh, mãe, vem cuidar do futuro do nosso país.
Amparo.